A Receita Federal já fez uma estimativa que cerca de 30% das empresas aptas a integrar a modalidade MEI, microempreendedor individual, já estão fazendo a migração neste início de ano. As regras passaram a valer aí no dia 1º de janeiro. Entre as mudanças está o aumento do limite de faturamento anual, que passará de 60 mil para 81 mil. Nos últimos 3 anos, o número de MEI no Brasil deu um salto de 80%, mais de 80%, 81% mais exatamente, um aumento que ocorreu justamente no período de deterioração do mercado de trabalho com carteira assinada. Passou de 3 milhões 650 mil inscritos em 2013 para 6 milhões 640 mil no ano passado. A gente vai tentar entender como é que funciona essa modalidade, os benefícios para essas empresas que vão poder fazer parte dessa modalidade, questão tributária, dificuldades para essas empresas. Vamos conversar sobre o assunto com o professor João Passador, professor que é da Faculdade de Economia e Administração da USP, FEA Ribeirão Preto. Ele está em nosso estúdio em Ribeirão, conversa comigo e com Ferraz Júnior. Bom dia, professor, como vai? Bem-vindo aqui ao Jornal da USP.
Bom dia, Roxane. Quero agradecer o convite a você e ao Ferraz. Estou aqui à disposição.
Bom dia, Ferraz. Tudo bem?
Bom dia, Roxane. Tudo bem? Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Bom dia, professor.
Vamos falar do microempreendedor individual. É uma modalidade. Mas, professor, eu começaria com a seguinte questão. O crescimento tem sido muito significativo nos últimos anos. Não tem limite para isso. A gente sabe que o contexto... A deterioração do mercado de trabalho tem feito muita gente passar microempreendedor individual. Mas isso não é para todo mundo, não é fácil. E eu quero entender primeiro como é que os estudiosos da área de economia e o governo também vem acompanhando esse crescimento do micro e pequeno empreendedor individual. Não tem limite para isso, né? Mas pode gerar um problema?
Os dados andam surpreendendo mesmo um pouco, né? Quer dizer, a criação da modalidade foi em 2009, na metade do ano. Fechou-se o primeiro ano em 2009 com aproximadamente 44 mil, né? Microempresários aderentes ao modelo, e hoje a gente salta para mais de 6 milhões e 600, quer dizer, há uma taxa constante de crescimento de mais ou menos 1 milhão, né, de novos microempreendedores individuais por ano, uma taxa constante. Você vê a curva de crescimento, é de fato um crescimento linear. Os especialistas achavam que ia chegar um momento que ia se estabilizar e que o Brasil teria uma quantidade, né, de empreendedores nessa modalidade. Mas alguns eventos podem estar, de fato, contribuindo para isso, né? A ideia de que as pessoas têm, num primeiro momento, a ideia de que é uma maneira interessante de fugir da carga de impostos, né? Porque enquadrados, né, no Simples Nacional, ficam isentos dos tributos federais, como Imposto de Renda, PIS, COFINS. E aí a taxa de paga mensalmente pelo contribuinte é bastante baixa, né? 5% do valor do salário mínimo. Há também uma ideia de que você, como empreendedor, né, você teria, e aí tendo, obviamente, CNPJ, você teria acesso a fontes de financiamento mais favoráveis, né? Então, em geral, o microempreendedor acessa essas fontes muito caras, né, que são pessoais, né? Acaba utilizando cartão de crédito ou entrando no cheque especial, que as taxas são, de fato, exorbitantes, são as maiores do mercado. Há também uma percepção de que, se transformando em pessoa jurídica, ele vai poder acessar alguns clientes, alguns mercados que normalmente não acessa, estando na informalidade, né? Vou te dar um exemplo. Eu fui síndico por 2 mandatos no meu edifício, e por exigência da lei e por obrigação da própria convenção do condomínio, eu só posso contratar serviços e, enfim, comprar, adquirir produtos mediante emissão de nota fiscal. Uhum. Então, muitos excelentes profissionais dessa área de prestação de serviços condominiais, como pedreiro, como eletricista, encanador, pintor, muitas vezes não conseguiam prestar o serviço para o prédio porque não tinham essa... Então, assim, é um mercado interessante para esse pequeno empreendedor. E talvez a causa mais relevante desse processo todo é, de fato, que as taxas de desemprego subiram enormemente nos últimos 3 anos e a perda do emprego acaba, de alguma forma, conduzindo, né, as pessoas para esse universo do chamado autoemprego. Né? Então, a ideia de ser empreendedor é uma alternativa, de fato, à impossibilidade de retornar ao mercado de trabalho como trabalhador formal. Né?
A gente estava conversando, professor, antes de entrar aqui ao vivo no jornal, e eu gostaria de trazer essa discussão, o senhor já até começou a falar dela, para a Roxane, para o ouvinte, de que o que a gente observa no Brasil é um fenômeno de que o microempreendedorismo se dá pela necessidade, muito mais pela necessidade individual de cada microempreendedor do que pela oportunidade que ele vê no negócio em si. Quer dizer, ele tenta transformar a sua necessidade numa oportunidade de negócio. Isso não é bom?
Essa também é uma importante discussão, né? Segundo, essa taxonomia é uma taxonomia do Sebrae, né? A ideia do empreendedorismo por oportunidade e o empreendedorismo por necessidade. Se entende que o melhor empreendedorismo é o por oportunidade. Houve durante muito tempo a ideia de que o empreendedorismo seria a alavanca para o desenvolvimento, que dentro de cada indivíduo existiria aí um empreendedor incubado, né? Que a qualquer momento poderia eclodir tal, da competição. E se percebeu que, empiricamente, que não é exatamente assim, né? Que essa ordem do empreendedorismo gera desenvolvimento, se percebeu que você precisa, na verdade, um certo nível de desenvolvimento prévio para gerar o bom empreendedorismo. Em termos um pouco simplificados, eu me lembro, a Endeavor, que trabalha muito com essa área de empreendedorismo, volta e meia traz consultores internacionais, há alguns anos veio um que era do Vale de Santa Bárbara, né? E a grande questão era a seguinte: por que que deu certo lá, né? Por que que o Vale do Silício, aquilo tudo funciona, Apple, Microsoft, e por que lá, né, na Califórnia? E ele colocou 3 pilares importantes, né? O primeiro deles, que acontece na Califórnia, é porque é uma região onde o sentimento de liberdade é muito forte. Então, quem tem esse sentimento de liberdade é porque, na verdade, está cercado de proteção, né? Então, o cara mora bem, ele tem sistema de saúde acessível, a universidade está disponível, as ruas estão pavimentadas, o transporte é confortável, seguro, e assim por diante. E aí ele consegue pensar em outras coisas
que não essas questões básicas.
Que não arrancar a raiz do chão para não morrer de fome, tá certo?
Sim.
Uma segunda questão é que você precisa ter um sentimento típico de risco. Então, essa vontade de se dar bem na vida. Então, um investidor americano não se importa em perder $100,000 num grupo de jovens abusados, tá certo? E mesmo que isso se repita, eles vão à falência 5 vezes, mas a possibilidade desses $100,000 virar $5 bilhões é concreta. Então, o risco de perder é menor do que a possibilidade do ganho.
De dar certo.
E o terceiro, então, esse espírito, né, de capital de risco muito forte nos Estados Unidos, especialmente ali na região da Califórnia. E em terceiro lugar, ele fala assim, precisa ter uma rede de apoio a essa ideia do empreendedorismo, inclusive com um apoio governamental muito forte, né? Você ter linhas de crédito favorecidos, você ter grandes especialistas, mentores, né? Advogado que entende patente, contador que entende de contabilizar ideia quanto isso custa no mercado, economistas que conseguem fazer previsão sobre, enfim, pessoal da área de tecnologia. Isso de forma direta, além dessa percepção indireta de você ter condições, uma moldura favorável do ponto de vista socioeconômico e institucional. Né? Quando você olha para o Brasil, tudo é o contrário.
Quer dizer, essas 3 pilares não existem aqui no Brasil.
Ou jogam contra. Uhum. Né? Em geral, olha, há pensadores que dizem assim, o Brasil tem uma tradição escravocrata que ele não consegue se livrar, né? O Gessé Souza diz isso. Né? Então, as pessoas são meio treinadas, o brasileiro, né, desde pequeno, na verdade, é receber ordens, né, tem grande dificuldade, né, eu me lembro também, eu sou um pouco contador de histórias, mas eu lembro, morando em República, uma vez eu contratar uma empregada, E eu disse para ela, olha, aqui a gente, né, a relação é por objetivos, né, precisa de comida na geladeira, roupa lavada e tal. E aí você pensa aí o que, que, como é que se toca o serviço. E ela falou assim, olha, compensa é 320 unidades monetárias da época, não me lembro, sem pensa é 280. Eu demorei para entender, mas é o seguinte, se ela tivesse que pensar, ela ia cobrar mais caro. Ela não queria liberdade, ela queria, na verdade, ser
executora.
Isso, ela não queria ter que pensar, que ela estava muito confortável em receber ordens.
Ô, professor, o que o senhor está dizendo, então, é que tem uma cultura nacional, uma cultura do brasileiro, que dificulta isso, o empreendedorismo, para aqueles que passam essa barreira mais cultural, enraizada, e se aventuram, afinal... O governo dá ou não dá apoio? Então, o que eu quero entender é o seguinte, tudo isso é propaganda, é um estímulo para quê? Porque tem um tributo que se perde, uma parte de arrecadação que se perde com isso, mas o microempreendedor individual, ele gera empregos, ele pode ser uma alternativa, quer dizer, vale ou não vale a pena ser microempreendedor individual no Brasil hoje?
Eu acho que não é uma análise maniqueísta, assim, tem um lado só bom, um lado só ruim, né? A gente já teve uma experiência no passado, eu me lembro bem disso, no início dos anos 80, o ministro Hélio Beltrão, da desburocratização, então, que tinha uma ideia de que você poderia também desobstruir a trajetória, né, da possibilidade de as pessoas se transformarem em empresários. Eu tinha alguns indivíduos que defendiam essa bandeira, um deles muito famoso, Ricardo Semler, escreveu um livro também, ficou antológico, né, chamado Virando a Própria Mesa. O que ele fazia? Ele tinha uma empresa de fogões, chamava Senco. Ele pegava lá um chefe de sessão, chegava para o sujeito e dizia assim, olha, agora você vai ser empresário, vamos fazer um acordo, eu te demito, você monta uma empresa e passa a ser meu fornecedor. E transferia para esse indivíduo toda a responsabilidade e a carga de
o ônus,
tá certo? De contratar empregados, e ele ficava de uma relação de profunda dependência, que na verdade era um monopsônio, quer dizer, assim com ele, que ele era o único fornecedor da empresa, e assumia todos os ônus, tá certo? E quem formava preço nessa relação era a empresa poderosa.
Aí fica assim, fácil, hein?
Faliu, tal. Então, o que se fazia era transferir, né, para o pequeno, ou para o trabalhador fragilizado, as responsabilidades. Eu acho que a gente está reeditando um pouco isso aqui no Brasil, né? De novo, a experiência está se reproduzindo. Então, inclusive assim, você transfere para o pobre a responsabilidade dele ser pobre. Na verdade, isso é um problema, porque o sujeito dos segmentos mais empobrecidos da população tem uma complexidade de exclusão, na multiplicidade, o Vanderlei Guilherme dos Santos que fala muito disso, que é muito difícil ele sair dessa recursividade do plano. Alguns autores defendem que um país se faz, na verdade, pelas suas classes médias, né? Porque as pontas têm muita dificuldade de mobilidade. Então, assim, o pobre tem uma grande dificuldade de ascensão, e o sujeito que já é rico mesmo. Então, quem é que faz esforço para entrar no vestibular difícil, quem quer aprender 3-4 línguas, né? Quem quer... É a classe média. E o Brasil parece que está fazendo um esforço para esvaziar essa classe média. E nós tivemos aí no início do século uma tentativa de incorporar parcelas significativas da população nessa massa de classe média, tá certo? Talvez algum equívoco tenha sido feito no sentido de criar um único caminho, que era o caminho via consumo, né? E não uma formação plena de cidadania e de recuperação ou de construção da robustez econômica típica da classe média, né?
O professor, retomando a questão da Roxane, quer dizer, vale a pena ser microempreendedor individual aqui no Brasil? Eu acho que o tamanho da inadimplência, por exemplo, pode dizer sobre isso também, pode quantificar sobre isso. Como é que está isso?
Olha, a média nacional de inadimplência da MEI é 60%, de média. Os estados onde a inadimplência é menor, acho que se eu não me engano é Santa Catarina, é mais que 50%. Portanto, a dispersão não é... As pessoas não pagam. Então, o que acontece no Brasil é que há uma certa ilusão, uma certa mistificação, né, dessa formalização enquanto microempreendedor. Então o sujeito resolve montar um quiosque na praia para a temporada. Ele se registra lá, consegue CNPJ, emite nota, consegue eventualmente um empréstimo mais favorável no banco. Termina a temporada, ele não paga o imposto. Em geral, o governo é sempre mais ou menos o último da lista, né? Porque as taxas são menores, as multas são menores, se ele tem que saldar, em geral ele vai para o banco. Mas de todo modo, né, sendo inadimplente e não tendo, por exemplo, esse capital social para entender como é que ele resolve institucionalmente sua situação, ele passa a ser uma pessoa que não consegue tirar uma certidão de débitos junto à Receita. Se ele quiser comprar uma casa, não vai conseguir financiar. Tá certo? Ele volta para a informalidade de maneira radical. Então, em vez da gente estar promovendo essas pessoas, a gente está aprofundando o universo, de fato, da informalidade, da exclusão social, do distanciamento do universo formal da economia.
E um ponto importante, professor Ferraz, nós falamos muito do crescimento, mas e quantas, logo após um ano ou até antes de um ano, já não estão funcionando na prática? Muitas também começam e não prosperam, para, né?
É, as taxas de sobrevivência no Brasil, de fato, são um pouco alarmantes, assim. E o caso curioso é que você começa a ter uma taxa de mortalidade das empresas médias expressivas, né? Porque é o que está acontecendo. Você está penalizando, na verdade, as empresas que teriam maior capacidade de desenvolvimento, porque empregam mais pessoas. Veja, um microempreendedor individual pode contratar até uma pessoa por um salário mínimo ou pelo piso da categoria. Então, se eu, pela média aqui, 5, 6 mil, até próximo de 7 mil reais, contrato alguém cujo piso é 1.500, quer dizer, vai custar para esse microempreendedor 3 mil.
3 mil reais, quase metade.
Então, você percebe, então é muito difícil. Segundo, as categorias, né, de atividade econômica que você contempla com a modalidade, às vezes criam mercados de alta competição e todo mundo vai entra na espiral negativa. Então, se todo mundo resolve ser cabeleireiro numa determinada comunidade, que acontece? Não é porque tem mais cabeleireiro que as pessoas vão cortar mais cabelo.
Pois é.
Então você acaba criando um modelo de competição onde aquele microempresário que já está mais tempo no mercado acaba sofrendo uma concorrência e, no final, todos vão acabar não tendo mais seus negócios. Então, de fato, com o tempo, como a modalidade é relativamente recente, as estatísticas, às vezes, são um pouco falaciosas. Então, você vê as taxas de sobrevivência da MEI, é relativamente boa, porque, na verdade, elas são jovens. Quer dizer, se você pegar, na verdade, uma perspectiva temporal de 5 anos, muito provavelmente essa mortalidade vai ser
altíssima,
devastadora.
É, né? Para a gente concluir, o senhor já tocou num ponto importante, que são algumas modalidades, algumas áreas que passaram a fazer parte dessa modalidade de microempreendedor individual. Que modalidades são essas? Só para quem, apesar de tudo isso que falamos aqui, quisesse lançar a própria sorte, porque é um pouco isso que a gente está demonstrando aqui, que no país está muito difícil. Não é porque existe uma modalidade que você vai conseguir empreender. Então há muitas barreiras. Que áreas fazem parte agora, enfim, como é que é esse espectro um pouco das atividades que essa modalidade contempla, ou pode contemplar a partir de agora com essa mudança, né, mais recente?
Olha, a lista é exaustiva.
É muito grande.
No portal do empreendedor, eu não sei o número preciso, mas gira em torno de 460 modalidades de atividade. E outra, você pode se inscrever na modalidade com uma atividade principal e mais 15 acessórias. Então você pode.
Praticamente todas as áreas.
Marido de aluguel, né?
Você faz tudo, né?
Você é um faz tudo. Você pinta, você conserta o encanamento, você resolve a parte elétrica, você é azulejista, você faz pequenos serviços de marcenaria. Se você quiser incluir tudo isso na sua lista de atividades, você pode. Então, mas assim, é bastante exaustivo, né, a lista de possibilidades. Então, esse não é, na verdade, um grande problema. Há sempre alguma pequena acomodação, algumas entram, outras saem, mas em geral muito residual, né? Tem muita. Eu diria assim que a lista contempla, de fato, uma gama enorme de possibilidades. Né?
Professor.
É o esforço do governo, na verdade, de tentar formalizar e incorporar a atividade de arrecadação de impostos. Né?
Claro. Eu gostaria, já que a gente está encerrando o jornal, que o senhor desse aí uma sugestão, que conselho o senhor daria para quem pensa em abrir a sua MEI. Seja em que área for, mas enfim, em sair da informalidade e entrar nessa modalidade de formalidade.
Olha, eu diria que pense bem. Pense muito bem. Porque, diferente, por exemplo, das modalidades onde você restringe o risco de capital ao integralizado, né? Quer dizer, as empresas que limitam os riscos ao capital integralizado, as empresas limitadas, a MEI, na verdade, autoriza que os credores se utilizem do patrimônio pessoal do microempreendedor para eventualmente saldar suas dívidas. Então, muitos contadores hoje em dia desaconselham uma modalidade, né? Uhum. Quer dizer, é melhor você ter uma empresa, apesar de algum deságio do ponto de vista dos compromissos tributários, mas pelo menos você tem o seu patrimônio pessoal preservado.
Resguardado.
Eu pensaria que a pessoa pense muito bem, consulte, analise, pesquise, na verdade, nas fontes normais aí de... Vá para a internet, converse com outros empreendedores dentro da modalidade para saber, de fato, não só os benefícios, mas principalmente os riscos de se incorporar a ela, de adotar o modelo.
Muito bem, tá aí, portanto, uma aula sobre microempreendedor individual, não é? Agora é arriscar a própria sorte e se informar muito bem. O que a gente quis mostrar aqui é que precisa saber exatamente em que terreno está pisando quando a gente pretende fazer. Não é uma simples solução para um desemprego, uma situação de desemprego. Essa é que é a questão, ou a melhor maneira de você fazer um investimento se você, né, recebeu um dinheiro e uma verba. É isso que a gente quis mostrar aqui. Precisa ter muita informação para se aventurar. Agradecemos a atenção do professor João Passador, da Faculdade de Economia e Administração da USP, FEA Ribeirão Preto. Obrigada, professor.
Privilégio todo meu. Estou à disposição. Um abraço a todos.